Governo amplia faixa etária e número de vacinas contra hepatite B.
Facilidades do programa Minha Casa Minha Vida são prorrogadas até 2014.
Ministério da Cultura vai incentivar a produção e a distribuição de livros em braille e em áudio.
Quarta-feira, 28 de julho de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
Hoje, 28 de julho, é Dia Mundial do Combate a Hepatites Virais. Para lembrar a data, o Ministério da Saúde anunciou uma série de medidas para reduzir os casos de doenças no país.
A primeira é ampliar em 163% a quantidade de vacinas compradas para a hepatite B e estender a faixa etária que recebe a vacina.
Jairzinho, Paulo César Caju e Félix, craques campeões da Copa do Mundo de 70, são garotos propaganda da campanha de combate à hepatite C. Doença silenciosa, não avisa quando chega, não tem sintomas e quando eles aparecem, pode ser tarde. Por isso, este é o tipo de hepatite que mais mata no Brasil. 70% das mortes registradas entre 99 e 2009 por hepatite foram do tipo C. Ela é contraída em transfusões de sangue ou relações sexuais desprotegidas. Mas a hepatite C não é o único tipo de hepatite a preocupar. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologias, Raimundo Paraná, as quatro variações existentes da doença são graves e devem ser combatidas.
Essa é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma das grandes endemias mundiais. A hepatite B estima-se que existam no mundo 350 milhões de portadores, a hepatite C, 200 milhões de portadores, e a hepatite D ou Delta, 15 milhões de portadores. Isso daria um número 15 vezes superior ao número de portadores do vírus HIV, por exemplo.
Para diminuir as estatísticas, a Assembleia Mundial de Saúde seguiu a sugestão brasileira de fazer do dia 28 de julho o Dia Mundial contra a Hepatite. Para marcar a data, o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou novos investimentos no combate à doença.
No ano passado, o Sistema Único de Saúde realizou mais de 9 milhões de testes para as hepatites virais. E neste terceiro trimestre de 2010, 8 mil pacientes estarão em tratamento para hepatite B e 10.500 em tratamento para hepatite C. Desde 2005, quando o Ministério centralizou a compra de medicamentos específicos para o tratamento dessas doenças, o Ministério já investiu quase 800 milhões de reais na compra de medicamentos.
Além disso, em 2011, o governo vai ampliar o número de vacinas contra a hepatite B de 30 milhões para 87 milhões de doses. O alvo da campanha serão os jovens, os mais vulneráveis à doença, como explica a diretora do Departamento de DST AIDS do Ministério da Saúde, Mariângela Simão.
O adulto jovem não vai, em geral, ao serviço de saúde. A cobertura, por exemplo, da primeira dose, são 3 doses que são preconizadas para hepatite B. A cobertura da primeira dose é alta, a segunda já é mediana, a terceira dose é muito baixa. Então, isso exige que haja mobilizações de estados e municípios no sentido de buscar os jovens onde eles estão, né?
E os três craques de 70 pretendem percorrer todo o Brasil para que o país chegue à Copa de 2014 vitorioso também na saúde. Quem faz a convocação agora é o ponta direita, Jairzinho.
Nós estamos imbuídos na campanha e temos que pedir a vocês todos que também possam cooperar e mostrar para os seus parentes, seus amigos, seus colegas que a importância de uma vida saudável está justamente vocês se cuidando e buscando eliminar esse vírus que está perturbando o país.
Para evitar a transmissão do vírus da hepatite B, o Ministério também vai aumentar a oferta de teste da doença a todas as gestantes que fazem o pré-natal no Sistema Único de Saúde, o SUS. E todos os recém-nascidos de mães portadoras da doença vão ter um acompanhamento para a prevenção. De Brasília, Edla Lula.
Voz do Brasil.
A facilidade para comprar a casa própria vai continuar até o final do próximo governo. A redução dos impostos para financiamento de moradia do programa Minha Casa Minha Vida foram prorrogadas até 31 de dezembro de 2014.
O governo federal também aumentou de 60 mil para R$ 75 mil o valor máximo dos imóveis que podem ser incluídos no programa.
A medida provisória que faz essas alterações foi publicada hoje no Diário Oficial da União.
Mais de 16 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência visual, Patrícia, de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Isso mesmo, Luciano, e menos de 10% de todas as bibliotecas públicas municipais do Brasil têm livros em formatos disponíveis para essas pessoas.
Para mudar essa realidade, o Ministério da Cultura abriu um edital que incentiva a produção e a distribuição de livros em braille e audiolivros. Daniela Almeida.
Uma doença genética somada ao glaucoma incurável cegou há 12 anos a funcionária pública Noemi Rocha. Desde então, ela teve que refazer a vida. Adaptou os sentidos e agora, aos 52 anos, convive bem com as limitações impostas pela ausência da visão. Mas um hábito Noemi não quis abandonar, o da leitura.
O livro, na minha vida, ele é muito importante porque eu voltei a viver. O meu sonho era voltar a estudar. Sem os livros ampliados, não tinha como. E aí eu aprendi o braille e pude voltar à universidade. Eu fiz filosofia, minha primeira graduação. Fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas. Estou concluindo agora, em dezembro, a minha segunda graduação, que é serviço social. Então, assim, o livro fez toda a diferença na minha vida.
Dinorá Couto Cansado, fundadora da biblioteca especializada para cegos, Dorina Noil, destaca o hábito da leitura usando as mãos em substituição aos livros de tinta, como ela chama os exemplares comuns usados por quem enxerga.
Temos cegos aqui que leem Graciliano Ramos, Esther Queiroz, Machado de Assis, todo dia.
Noemi é uma das frequentadoras dessa biblioteca, que também ajudou a fundar, localizada em Taguatinga, no Distrito Federal. O acervo de 2.500 obras é composto por meio de doações de institutos que trabalham com pessoas cegas e com baixa visão. Mas a produção de livros acessíveis para pessoas com deficiência visual é considerada baixa. Estima-se que apenas 5% das obras lançadas em todo o mundo ganham uma versão em braille ou em áudio. Estudo do Ministério da Cultura aponta que apenas 9% das bibliotecas públicas municipais do Brasil possuem serviço voltado a pessoas com deficiência. Por isso mesmo, o governo federal quer aumentar a produção e a distribuição de livros em formato acessível. E até o dia 9 de agosto, instituições sem fins lucrativos podem inscrever projetos com esse objetivo, como explica Rafael Pereira de Oliveira, coordenador-geral de difusão de direitos autorais do Ministério da Cultura.
O edital ele é focado para instituições que atendam as pessoas com deficiência visual ou então instituições que já trabalham com a produção de livros, mas que não trabalham ainda com a produção de livros em formato acessível. E o objetivo é que esse material produzido por essas instituições, ele tem que ser distribuído de forma gratuita a outras instituições que atendam as pessoas de baixa visão ou com deficiência visual.
O edital do Ministério da Cultura vai investir R$1 milhão nesses projetos. Mais informações no site www.cultura.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
E o presidente Lula recebeu hoje em Brasília o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.
O presidente Lula ressaltou no encontro que a experiência brasileira pode ajudar o país da América Central na produção de alimentos e de biocombustíveis. Adilson Mastelari.
Os presidentes do Brasil e da Nicarágua reviram os principais pontos da agenda bilateral entre os dois países. O Brasil tem vários acordos de cooperação com o país da América Central. Contribui nas áreas de meio ambiente, turismo, agricultura, segurança alimentar, saneamento básico e energia. De janeiro a junho deste ano, o fluxo comercial Brasil-Nicarágua foi de US$ 26,5 milhões, com crescimento superior a 50% em relação ao primeiro semestre de 2009. Os principais produtos de exportação brasileira para Nicarágua em 2009 foram café solúvel, 21,5%, terminais portáteis de telefonia celular, 4,5%. A pauta de importações brasileiras em 2009 teve como principais produtos camisas de algodão, com 53,5%, resíduos de alumínio, 33,2%, charutos e cigarrilhas de fumo, 9,5%. O presidente Lula destacou alguns dos muitos apoios que o Brasil vem dando à Nicarágua.
No Brasil, passamos a enfrentar com políticas públicas as grandes questões sociais que impediam o desenvolvimento equilibrado do país. Queremos partilhar com a Nicarágua essas experiências. No setor agrícola, desejamos apoiar a produção de alimentos na Nicarágua, não só para o combate à fome, mas também para o aumento da capacidade exportadora do país. A instalação da Embrapa no Panamá constituirá importante ferramenta para a consecução desse objetivo. Sem descuidar da segurança alimentar, queremos oferecer à Nicarágua a experiência brasileira em produção de biocombustíveis.
O Brasil tem colaborado com a Nicarágua no auxílio à reconstrução do país após desastres naturais. Nos últimos 3 anos, as ações do governo brasileiro somaram valor próximo de US$ 1 milhão em ajuda humanitária. De Brasília, Adilson Mastellari.
7:11.
Rios poluídos por mercúrio, o desgaste do solo, o desmatamento. Os garimpos causam prejuízos ao meio ambiente. E quando eles são ilegais, além de não devolver esse prejuízo pagando impostos ao governo, ainda fogem das obrigações em recuperar o que destruíram.
Agora, uma parceria entre o Departamento Nacional de Produção Mineral e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, vai promover ações para ajudar no desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal.
O Sistema de Proteção da Amazônia, o Sipan, que já monitora a mineração regular na região, vai ajudar a identificar os garimpos ilegais. É o que conta Rogério Guedes, diretor do Sensipan.
O garimpo também, como irregular ou regular, inclusive os impactos que ele causa na região, mas não só isso, né? Fazer cruzamento dessas informações para ver a legalidade desse garimpo, se ele é um garimpo legal, se não é, e em função disso a gente fazer uma intervenção na região.
O diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral, Miguel Neri, destaca a importância dessa troca de informações.
Essas informações identificam aonde que são os pontos críticos e as possíveis áreas de atividade clandestina. Então, essa parceria com o Sipan é de fundamental importância para que o DNPM, para o país, possa ter melhor controle da atividade, tanto na Amazônia quanto naquilo que exija o maior controle por se tratar de atividade em faixa de fronteira.
Além das florestas, para proteger as espécies em risco de extinção, uma outra parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a União Internacional para a Conservação da Natureza, firmada hoje, vai facilitar a atualização da lista brasileira de animais ameaçados.
Com essas informações, fica mais fácil proteger as espécies. É o que explica o presidente do Instituto, Rômulo Melo.
O básico para que você possa tirar uma espécie da situação de ameaçada é o conjunto de informações técnicas sobre essa espécie. Nós precisamos saber, entender, por exemplo, se essas espécies estão já na área geográfica de unidades de conservação ou não estão, qual é o status dessas espécies na natureza, quais são as informações científicas específicas com relação à capacidade e às condições biológicas dessas espécies, para que a gente faça planos de recuperação. Então, o conjunto de informações sobre essa troca de informações, e aí com a IUCN também tem, além disso, tem uma questão muito importante, que é toda a metodologia que a IUCN tem para caracterizar as espécies ameaçadas. Então, essa aproximação entre o Instituto Chico Mendes, que é uma instituição brasileira com responsabilidade nacional, e a IUCN, que é um órgão que catalisa mundialmente as informações com relação à conservação, é muito importante para que nós possamos avançar no nosso processo de conservação.
Estão à abertas até sexta-feira, dia 30, as inscrições para o 15º concurso Inovação na Gestão Pública Federal, organizado pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP.
O objetivo do concurso é estimular a aplicação de práticas inovadoras de gestão em instituições do governo federal, incentivando os servidores públicos a atuarem de forma criativa dentro de suas atividades.
Podem participar instituições ligadas públicas, instituições públicas ligadas ao Poder Executivo e organizações sociais definidas pelo governo federal.
Podem concorrer projetos que já estão em prática há pelo menos 12 meses, com resultados comprovados.
Segundo a diretora de comunicação e pesquisa da ENAP, Paula Montanheiro, o projeto também deve servir de modelo para outras iniciativas.